5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pelas Nações Unidas na primeira grande conferência ambiental realizada na Suécia em 1972. Seu objetivo é estimular as ações de preservação, além de debates e reflexões sobre os problemas ambientais do planeta. Já o Senado realiza todos os anos, desde 2020, o Junho Verde, com uma programação voltada para a conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da conservação dos recursos naturais. O ciclo de debates sobre os 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, realização conjunta das comissões de educação e de meio ambiente, faz parte da programação do Junho Verde este ano e reuniu educadores e ambientalistas. Ao lembrar que participou da celebração dos 15 anos da PNEA há 10 anos, o moderador dos debates, Marcos Sorrentino, destacou a importância da realização desse debate no Senado.
É um momento para nós comemorarmos e, ao mesmo tempo, pensarmos como é que os próximos anos permitirão que esse estado da arte, da educação ambiental, seja incrementado, potencializado no sentido de mudanças efetivas junto a toda a sociedade brasileira.
Na discussão sobre o futuro da educação ambiental no Brasil, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, disse que é fundamental trazer o tema do racismo ambiental para o debate, sobretudo diante dos desafios provocados pelos extremos climáticos nas grandes cidades brasileiras.
As manifestações das desigualdades sociais e econômicas, elas acabam definindo muito claramente dentro do território onde os problemas se manifestam e quem são as vítimas preferenciais desses problemas. Como é que essa camada se sobrepõe a uma outra que já está solidificada, que é as manifestações das desigualdades raciais, do racismo?
A doutoranda em políticas públicas na Universidade Federal do ABC, Maria Henriqueta Andrade, apresentou sua pesquisa, que faz uma análise dos principais atores da educação ambiental no Brasil ao longo do governo Dilma Temer, quando, segundo ela, o maior protagonismo foi dos ministérios do Meio Ambiente e da Educação, e no governo Bolsonaro, quando ela identificou um destaque maior para a Agência Nacional de Águas e algumas instituições da sociedade civil. Raquel Trasber, do projeto SEMADEM Educação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, destacou que o novo regime climático não tem ponto de retorno e exige a educação ambiental.
O Carlos Nobre disse recentemente que, mesmo que a gente parasse agora de emitir gases de efeito estufa e outros gases, demoraria 100 anos para tentar recuperar isso. E que está instituído esse novo regime climático, que vem carregado com secas, enchentes, queimadas e furacões, escassez, né, que é a dimensão da consequência, e derretimentos.
Renato Godoy, do Instituto Alana, que busca promover um mundo sustentável, justo, inclusivo e igualitário para as crianças, chamou a atenção para o que ele identifica como hipervulnerabilidade das crianças e adolescentes frente aos eventos e ao contexto de múltiplas crises decorrentes do novo regime climático. Da Rádio Senado, César Mendes.